Vamos prosseguir com a próxima Mishnah do Pirkei Avot, capítulo 2, Mishnah 6. Uma Mishnah muito forte, muito diferente para todo o contexto do Pirkei Avot. E vamos tentar, se Deus quiser, no decorrer dos dias, explicar e entender ela melhor. E o que o Hillel, que é o autor dessa Mishnah aqui, quis transmitir para nós. A Mishnah fala o seguinte: Avhu ra'a gulgolet achat shetzafa al pnei hamayim. Ele também, é estranha essa linguagem como começa a história, ele também viu um crânio que estava flutuando nas águas. Amar lá, ele falou para o crânio, al deateist atfuch, porque você afogou outros. Afogou outros. Você foi afogado, e o final daqueles que se afogaram também serão afogados. Primeira coisa curiosa dessa Mishnah é que ela está escrita em aramaico. A Mishnah inteira está falando a linguagem em aramaico. Normalmente todas as Mishnahs são em hebraico. A Gemara em aramaico. E nós já vimos aqui no passado que teve uma frase que o Hillel falou numa outra Mishnah, no primeiro capítulo, Mishnah 13, onde lá, um dos trechos só, apenas um trechinho, ele falou em aramaico, e a intenção dele lá era que o povo todo tivesse isso fácil nas suas línguas, e uma vez que era a época onde os judeus viviam na Babilônia, e a língua deles era o aramaico, então por isso lá o Ribeiro falou numa linguagem que todos pudessem entender. Aqui a Mishnah de novo fala em aramaico, mas aqui não é um pedaço da Mishnah, a Mishnah inteira conta a história toda em aramaico. Fora isso, é diferente essa Mishnah, porque a Mishnah aqui no capítulo de Avot, capítulo de ética dos pais, não fica falando historinhas, fala condutas. De repente aqui conta uma história, ele se deparou com o crânio, falou para o crânio isso. É diferente, é estranho. Mas a primeira pergunta é o início da Mishnah. Por que a Mishnah começa a afura? Ele também viu. Também parece que é uma continuação, mas está começando a Mishnah. Essa mesma história aparece em outro lugar. Na verdade, aparece mais duas vezes no Talmud. Uma vez aparece no Tratado de Sukkah, e lá está escrito igualzinho, está aqui. E a outra vez que aparece essa história em um livro chamado Avot de Rabbi Natan. No livro Avot de Rabbi Natan aparece essa história, mas ela tem uma história anterior, e por isso está escrito aqui também, na continuação. A primeira história não tem nada a ver, mas o Avot de Rabbi Natan conta lá o seguinte. Certa vez o Hillel Azaken estava andando, e ele encontrou com um grupo de pessoas que estavam vindo com trigo. Então ele perguntou, Seá Bekama, quanto está custando a Seá, é uma medida de trigo. E eles falaram, 2 dinarim, 2 moedas. Ele continuou caminhando e encontrou com outro grupo. Também estavam com trigo, outros vendedores. Ele falou, Seá Bekama, quanto está custando a Seá de vocês? Eles falaram, 3 dinarim. O Hillel não entendeu. Por que o primeiro grupo custa 2 e o segundo custa 3? Então ele perguntou, Valorishanim Amrubishnaim. O primeiro grupo me falou que eles estão vendendo por 2. 2 moedas, vocês estão falando por 3. Por quê? Então responderam esse grupo, Bavlai Tipshai, seu babilônio tolo. E até eu dei a Selepum Sara Agra, você não sabe que a recompensa é de acordo com o esforço que foi exigido? Ele não gostou da resposta. Ele virou para eles e falou, Shotim, vocês são bobos. Al-Shaniom el-Achem, atematurim lekach, pela pergunta que eu faço, assim que se responde. Que falta de educação é essa? Assim que se responde uma pergunta? E aí a voz do Rabi Natan termina, o que, que o Hillel fez? Eles viraram na mutada. Eles fazerem chuvada essa resposta mal educada que eles tiveram. Em continuação, o Hillel continuou, ele estava andando, encontrou com um grupo, continuou, encontrou com outro grupo. Agora diz a continuação da história, a furago agora está cachetada. Na continuação do caminhar do Hillel, ele se deparou com um crânio flutuando nas águas, e aí ele falou o que, que ele falou na nossa Mishnah. Então, uma continuação. Então, aqui temos uma explicação por que a Mishnah começa Apu, porque, na verdade, também está no meio da história. Mas, quando Rabi Yehuda Hanassi compilou a nossa Mishnah, ele achou que a primeira parte não tem nada a ver para colocar. A segunda parte tem um ensinamento, a primeira parte não tem nada a ver, a falta de educação dele não tem por que colocar aqui. Então ele colocou apenas a segunda parte dessa história. Da onde o Hillel sabia que esse sujeito que está lá com o crânio flutuando foi assassinado e jogaram o crânio dele lá na água? E de onde ele sabe que futuramente vai acontecer a mesma coisa com aqueles que jogaram ele lá? Então o Hillel tirou todas essas coisas. Como essa história aparece também no Tratado de Sukkah, no meio da Gemara, lá o Rashi explica. O Rashi fala, Shechatru et Rosho, cortaram a cabeça dessa pessoa, veitilu alamayim, jogaram lá na água. Vehitir bo shourotzeh. Quando Hillel viu aquele crânio, ele conhecia aquela pessoa. Ele sabia que era um bandido. Ele sabia que era um assassino. Ele conhecia a figura. O pagou boa Shavlistin Kayotsebo. Agora, alguns minutos atrás, talvez horas atrás, pessoas do mesmo nível desse assassino encontraram com ele e assassinaram ele. Por isso, quando o Hillel olha para a água, ele vê que o crânio está flutuando. De onde ele tirou que o cara foi assassinado? Foi um acidente. Não. Hillel sabia quem é a pessoa. Ele sabia que aquele sujeito que ele está vendo na frente dele é um assassino. Segunda coisa que ele sabia, da história. Ou ele presenciou, e ele viu aquele grupo de pessoas assassinando esse assassino, ou ele ouviu a notícia. Portanto, ele sabia o que aconteceu aqui. Qual é a prova para isso? A prova para isso é a linguagem plural que ele fala. O fim daqueles que te assassinaram vai ser que também vão ser... Aqueles que te afogaram também serão afogados. Então, ele sabe que são muitos que afogaram essa pessoa. Talvez foi só um assassino. Mas o Hillel sabia da história. Ele sabia que não era um, era um grupo. Um grupo atacou esse bandido. E por isso ele usou essa linguagem plural. O Maharsha fala, tem mais uma prova ainda. O Hillel aqui declara para esse crânio, sabe de uma coisa? Aqueles que se afogaram, também vão ser afogados. A partir de um pressuposto desses, significa que aqueles que assassinaram o assassino, assassinaram de propósito. Esse foi um acidente, foi sem querer. Eles não têm pena de morte. Não fizeram nada, foi sem querer. Daqui nós temos uma prova, diz o Maharsha, que de fato o Hillel conhecia também a história daqueles que assassinaram esse assassino e sabia, portanto, o que eles fizeram de propósito, planejado. E por isso aqui o Hillel declara então para esse crânio, saiba que da mesma forma que você assassinou, você foi assassinado, e assim também o grupo, que eu sei da história, que te assassinou também vai ser assassinado. Tem o Midrash Muel, diz uma outra explicação, ele fala que na verdade o Hillel não presenciou, mas ele tinha as informações lá de cima, do céu, que esse foi o caso que aconteceu. E por isso ele pôde declarar assim, tão claramente e tão certamente que foi essa história que aconteceu. O Tosfot Yom Tov, que é um outro comentarista da Mishnah, fala que não, Talvez o rei Lele não sabia o que aconteceu. Pode ser que não. Mas uma coisa o rei Lele sabia. Yesdin ve Yesdayan. Tem justiça e tem um juiz lá em cima. Se ele viu aquilo acontecendo na frente dele, ele sabia que esse sujeito aqui não deve ser limpo e aqueles que fizeram isso com ele também não vão sair limpos. Tudo bem, você vai querer entender como é que funciona direito isso. Porque por um lado, você vai dizer que todo assassino é assassinado? Não é verdade. Mas nós vemos que aqui o Rimmel estava querendo ensinar algo, que existe uma reciprocidade. Deus tem um comportamento com a pessoa de acordo com o que a pessoa é. Tem que entender melhor isso. Tem tanto para o lado positivo como para o lado negativo. Tanto uma pessoa que faz uma coisa boa também, Deus faz coisas boas com ele. E uma pessoa que faz coisas ruins, também Deus faz coisas ruins com ele. Então tem que entender isso melhor, se Deus quiser, no decorrer da semana, a gente vai entender.